Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins.
A Joana tem 46 anos e tem andado cansada. Nas últimas análises tinha anemia e a médica de família explicou-lhe que era por ter uma menstruação abundante. Caros colegas, para o tratamento médico da hemorragia menstrual abundante, qual será a melhor opção? O uso de anti-inflamatórios não esteroides, contraceptivo oral combinado, antifibrinolítico, por exemplo, o ácido tranexâmico, o SIU com levonorgestrel ou ainda outra opção? Olá, Sofia. Hoje trazes uma convidada ao nosso podcast para nos ajudar a responder ao nosso quiz.
Ora viva, sim, trago uma Joana, mas não é a Joana do caso clínico. É a Joana Médica, nossa colega, especialista em ginecologia e obstetrícia no Hospital Pedro Hispano e docente também na FMUP. Não é uma estreante connosco, de resto. Olá, Joana.
Muito obrigada pelo convite.
Viva, Joana, viva.
Vamos começar pelo início. Joana, como se define menorragia?
Bem, menorragia vem do latim meno, de menstruação, e do grego ragia, de sangramento. Consiste então uma hemorragia menstrual que é abundante e que interfere na qualidade de vida da nossa mulher. A definição é subjetiva, porque para cada mulher ela interpreta de uma forma diferente a disrupção da sua qualidade de vida. E por isso este termo tem sido substituído por uma nova classificação que, para os mais curiosos, podem ver nos consensos de hemorragia uterina anormal da Sociedade Portuguesa de Ginecologia. A prevalência de menorragia não é exata, mas é um problema frequente do nosso dia-a-dia, é um motivo frequente de consulta e pode afetar entre 20% a 50% das mulheres em idade fértil. É importante salientar que a menorragia é um sinal e pode ter muitas causas subjacentes. Por uma questão de sistematização, nós usamos o acrónimo PALM-COIN para as descrever. PALM é a alteração estrutural, por exemplo, os pólipos, a adenomiose, os leiomiomas e a hiperplasia e a malignidade, enquanto o acrónimo COIN corresponde às causas não estruturais, como as alterações da coagulação, as disfunções do ovário e do endométrio, as causas iatrogénicas, como, por exemplo, anticoagulantes, e deixamos um N para aquelas que ainda não são classificáveis atualmente.
Muito obrigado, Joana. E, Sofia, temos uma revisão da Cochrane que tentou precisamente responder a esta pergunta sobre qual o melhor tratamento para a menorragia. Queres partilhar connosco?
Exatamente. A Cochrane publicou em maio de 2022 um resumo e uma meta-análise em rede de intervenções para a hemorragia menstrual excessiva. A parte do resumo faz um sumário da evidência de 9 revisões Cochrane que avaliaram a redução da hemorragia e a satisfação da mulher e que foram os marcadores primários, mas também a qualidade de vida e os efeitos secundários do tratamento como marcadores secundários. A seleção das revisões, a extração de dados, a avaliação do risco de viés foram efetuados de forma independente por 2 revisores e as divergências resolvidas por consenso. Já na parte da meta-análise em rede, os autores combinaram dados dos estudos para perceber quais as intervenções que apresentavam melhores resultados, com exceção para a qualidade de vida, em que foram feitas comparações 2 a 2, por pares de intervenções.
Joana, ainda antes de irmos conhecer os resultados desta Network Meta-Analysis, queres partilhar assim um bocadinho connosco quais as principais opções terapêuticas nesta situação clínica?
Nós temos muitas opções, quer farmacológicas, não hormonais e hormonais, quer cirúrgicas como a esterectomia ou a esteroscopia. A escolha da melhor abordagem é sempre complexa e deve ser individualizada. O primeiro ponto a ter em consideração é a gravidade da hemorragia e o seu impacto hemodinâmico. O útero é um órgão muito irrigado e podemos mesmo ter hemorragias agudas graves com risco de vida que nos requerem uma intervenção agressiva. Depois, é importante, como segundo fator, nós consideramos a etiologia, e vou dar um exemplo. Se a causa for uma sobredosagem de um anticoagulante, a correção do INR resolve a hemorragia sem precisarmos de um tratamento dirigido à ginecologia. E por isso temos sempre que determinar qual é a causa. A idade da paciente e a sua proximidade com a menopausa tem que ser tida em conta. assim como se deseja voltar a engravidar ou se já tem gravidezes. Por exemplo, se a causa for um mioma submucoso numa mulher perimenopausa, um controle temporário farmacológico pode ser suficiente para nos evitar uma cirurgia e este problema vai ser resolvido assim que a mulher entrar em menopausa. No entanto, se for o mesmo caso clínico de um mioma submucoso numa mulher jovem que pretende engravidar, a ressecção esteroscópica normalmente é a melhor abordagem. E por isso temos mesmo que ter em conta quer o desejo de fertilidade, quer a sua relação com a menopausa. Os benefícios, os riscos e as contraindicações têm que ser ponderados e discutidos com o utente. E depois nunca nos devemos esquecer de incluir a preferência da mulher, porque a doente tem que estar motivada para o tratamento que vai fazer e não há nenhuma intervenção isenta de riscos e por isso elas vão ter que assumir os benefícios e os contras de cada tratamento. E por isso uma abordagem individual é essencial quando nós estamos a decidir uma abordagem terapêutica.
Muito obrigado, Joana. Sofia, vamos então conhecer os resultados desta revisão sistemática e meta-análise. Força!
Vamos a isso. Como já tinha dito, foram incluídas 9 revisões, correspondendo a 104 estudos e quase 12 mil participantes. Depois, os dados de 85 ensaios com aproximadamente 10 mil mulheres foram usados para a meta-análise em rede. Os tratamentos da primeira linha incluíram intervenções médicas, como os anti-inflamatórios não-esteroides, os antifibrinolíticos, como o ácido tranexâmico, os contraceptivos orais combinados, prostativos orais, o CIU com levonorgestrel, entre outros. E as intervenções de segunda linha corresponderam a cirurgias. Da meta-análise em rede, o CIU com levonorgestrel apresentou-se como a melhor opção para reduzir a hemorragia menstrual, com os antifibrinolíticos em segundo lugar e os prostagénios de ciclo longo em terceiro lugar. Por limitações dos estudos, não ficou claro o efeito das intervenções de primeira linha na satisfação da mulher. Relativamente aos tratamentos de segunda linha, a esterectomia demonstrou ser a melhor opção para reduzir a hemorragia abundante, menstrual, e a ressecção esteroscópica do endométrio ficou em segundo lugar. A esteroscopia minimamente invasiva resultou num aumento substancial da satisfação da mulher.
Então, já conhecemos aqui a resposta ao nosso quiz desta semana, que seria então o CIU com levonorgestrel. Joana, queres comentar estes resultados? Vêm ao encontro daquilo que tu estavas à espera? Diz lá.
Sim, atualmente, sem dúvida, o CIU de levonorgestrel é a nossa primeira linha no tratamento da menorragia. É uma grande arma terapêutica, vai nos permitir controlar a hemorragia destas mulheres, na maioria das causas, e permite-nos reduzir muito a prevalência de esterectomias realizadas. A sua colocação é minimamente invasiva e os riscos associados são baixos e tem ainda a vantagem de ser contraceptivo e de proteger o endométrio. O CIU pode mesmo ser o tratamento de algumas causas de hemorragia uterina anómala, como é o caso, por exemplo, da hiperplasia endometrial sem atipia. Por sua vez, a esterectomia é sem dúvida uma segunda opção. Ela é uma terapêutica eficaz e definitiva, mas que impossibilita a gravidez e, como todas as cirurgias major, associa-se a complicações importantes e graves. Ela fica reservada, então, quando há uma falha do tratamento médico, quando este está contraindicado ou quando a doente recusa. Ela também é essencial quando nós abordamos as situações de hiperplasia com atipia ou de malignidade, em que nestes casos a cirurgia é, sem dúvida, a primeira escolha. Uma nota só para a questão da ressecção do endométrio por via esteroscópica. É um procedimento simples, de menos risco do que a esterectomia, mas que depois nos dificulta muito a vigilância da cavidade uterina no pós-procedimento. E por isso, normalmente é usado como uma terapêutica de segunda linha naquelas doentes que recusam ou que têm contraindicação para a cirurgia. E por isso a Cochrane vem, no fundo, consolidar as últimas indicações da Sociedade Portuguesa de Ginecologia com a terapêutica farmacológica com o dispositivo levonorgestrel como sendo a primeira linha.
E eu saliento que esta revisão sistemática foi atualizada de forma relativamente recente e, portanto, desse ponto de vista, traz-nos evidência que é atual e isso é sempre também pertinente, colegas. E, Sofia, não sei se tens assim mais algum comentário final que queiras fazer.
Tenho um comentário, mas tenho que fazer uma pergunta adicional à Joana. Porque não é raro termos algumas noligestas com estas situações. Como é que comentas o uso do CIU nas noligestas?
Sem problema nenhum, a colocação do dispositivo nas noligestas não nos traz problemas do ponto de vista técnico, ou seja, de inserção. Normalmente a grande questão é nós convencermos, ainda a população acredita que o CIU é para as senhoras mais velhas que já tiveram filhos, e E, portanto, normalmente o trabalho da consulta é convencer que existem dispositivos seguros nas naligestas e não a introdução em si deles. O aparecimento com doses mais baixas e dispositivos mais pequeninos vem-nos facilitar essa abordagem na consulta, porque nós agora podemos dizer às nossas senhoras naligestas que até existe um dispositivo que é apropriado, que foi desenhado para elas. E o aparecimento desse tipo de dispositivo facilitou-nos muito o uso nas naligestas.
Então, obrigada. Eu só uma nota para encerrarmos, assim, acerca da parte das limitações para olharmos para esta revisão. De facto, os revisores tiveram uma confiança moderada, em alguns casos baixa, na evidência resultante, mas isto teve que ver sobretudo com o facto de alguns estudos não terem ocultação, ou seja, as participantes perceberem que tratamento estavam a receber. Não obstante, creio que a evidência que esta revisão apresenta revela-se de facto útil para apoiar a decisão partilhada entre médico e doente perante as diferentes opções de tratamento da menorragia.
Joana, Sofia, muito obrigado pela vossa participação neste episódio tão interessante e pelos vossos contributos.
Obrigada.
E, caros colegas, como sempre, partilhamos com este episódio o link de acesso à revisão, neste caso, da Cochrane. E aconselho-vos, acho que vale a pena ver as imagens, nomeadamente as imagens das meta-análises em rede, são sempre interessantes, ajudam-nos a perceber a quantidade de evidência disponível sobre cada uma das opções. E, portanto, fica aqui também esta sugestão. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.
Podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.